Muito boa tarde, estamos em tempo de informação. O António Feliciano vai nos dar a conhecer para já os títulos. Feliciano.
Vamos então aos títulos. 6 anos depois do incêndio que destruiu a tipografia Nabão, antigos trabalhadores podem nem ter direito a qualquer indemnização. Acidente em Santarém, Jeep despistou-se e quase caiu por ravina, com várias dezenas de metros. Tomar recebeu o final da etapa da primeira volta a Portugal em bicicleta da Brigada de Reação Rápida. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Legislativas 2015. A IERT no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela IERT. Esta quinta-feira, entre as 18 e as 19 horas, Sérgio Brejeira, do PPV-CDC, vem à IERT falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por António Feliciano. Agora damos-lhe a conhecer o estado do tempo para esta quinta-feira. Períodos de céu muito nublado, diminuindo gradualmente a nubosidade a partir do meio da tarde e apresentando-se em geral pouco nublado na região sul até ao meio da manhã. Aguaceiros nas regiões norte e centro, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência a partir do meio da tarde. Vento em geral fraco, superando moderado no litoral, a forte nas terras altas até ao meio da manhã e para o final da tarde. Ainda descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 14 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 19 para Coimbra, 21 para Castelo Branco, Leiria e Lisboa, 22 para Tomar e Santarém, 23 para Faro e 24 para Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Esta é uma notícia Rádio Hertz. Os cerca de 60 ex-trabalhadores da antiga tipografia Nabão estão em vias de ficar sem qualquer indemnização. A batalha nos tribunais tem sido dura e depois da esperança que foi concedida pela primeira instância, eis que, após sucessivos recursos da Companhia de Seguros, o cenário se inverteu de tal forma que essas compensações estão longe de se tornarem realidade, para desespero dos antigos funcionários da Nabão. Há mais de 6 anos que este caso se arrasta na justiça, com sucessivos recursos por parte da Companhia de Seguros. Importa recuar até à madrugada do dia 2 de agosto de 2009, a altura em que o incêndio destruiu por completo as instalações da tipografia, que curiosamente atravessava um processo de insolvência. Todas as suspeitas apontaram então para o fogo posto, mas a verdade é que o relatório final da Polícia Judiciária centrou as explicações em causas desconhecidas. No entanto, os ex-trabalhadores sempre mantiveram as esperança de que iriam receber aquilo a que tinham direito, até que, nas últimas sessões, os tribunais deram razão à Companhia de Seguros. Está agora pendente um recurso dos funcionários a este conjunto de decisões, mas a verdade é que a incerteza já fez com que muitas das pessoas lesadas perdessem a esperança. Dois ocupantes de um Jeep não ganharam para o susto na noite desta terça-feira, quando o veículo onde seguiam se despistou, galgou o passeio e seguiu por uma ravina, com várias dezenas de metros, situada em plena cidade de Santarém. O acidente aconteceu no sentido descendente da estrada de São Domingos e não fosse a vegetação que está no início dessa ravina, então o despiste poderia ter resultado em contornos de maior gravidade. Apesar de não terem sofrido qualquer ferimento, as duas pessoas foram avaliadas no hospital de Santarém. Refira-se que para a remoção do Jeep, a via em causa esteve condicionada à circulação automóvel durante parte da manhã desta quarta-feira.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E Tomar foi palco nesta quarta-feira para o final da segunda etapa da primeira volta a Portugal em bicicleta da Brigada de Reação Rápida do Exército. A Praça da República recebeu os participantes que logo pela manhã partiram de Leiria. O objetivo do pelotão centra-se em Estremoz, para onde está marcado o fim da prova no dia 19 de setembro. Esta volta, inserida nas comemorações do 10º aniversário da Brigada de Reação Rápida, passa assim pelo distrito, não só pela cidade cidade do Nabão, mas também pelo Conselho de Vila Nova da Barquinha, em Tancos, dois polos que fazem parte deste mapa que visa ligar todos os municípios que têm no seu território as referidas unidades. A ERTS marcou presença na recepção aos ciclistas e falou com Carlos Perestrelo, comandante da Brigada de Reação Rápida. O Major-General explicou os fundamentos desta iniciativa.
Isto realmente é uma atividade inédita, tendo em consideração que isto é a primeira volta a Portugal desta unidade, mas isto acabou por ser um evento para homenagear, dentro da análise histórica que fizemos, o nascimento dos primeiros ciclistas militares há exatamente 100 anos, quando constituíram o Corpo Expedicionário Português, que foram para a Flandres, foram na Primeira Guerra Mundial, estamos a comemorar o seu centenário e nós quisemos partilhar um pouco isso. E foi por esse mesmo motivo que nós avançámos para este evento, que ligar as unidades todas da Brigada e a primeira etapa de Lamego até Aveiro, a segunda de Leiria até aqui Tomar. Amanhã temos um grande prémio no Aeródromo Militar de Tancos, que é um tal comando da Brigada. Depois temos uma etapa de Tancos para Sintra, onde está o Regimento de Comandos. E por último, a última etapa de Beja para Estremoz, onde foi criado realmente o primeiro batalhão de ciclistas do Exército há cerca de 100 anos.
O início do ano letivo está à porta. Numa abordagem pelos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar, registo nesta quinta-feira para esse pontapé de saída propriamente dito. No agrupamento de escolas templários, por exemplo, registo nesta quinta e também na sexta para a realização das cerimónias de entrega de diplomas de quadro de mérito. Assim, pelas 18 horas, o auditório da escola Jacome Raton recebe a cerimónia de entrega dos diplomas dos alunos do primeiro e segundo ciclo do ensino básico e depois do terceiro ciclo. A recepção dos alunos e encarregados de educação do agrupamento será feita na sexta-feira entre as 9 e as 15 horas em horários diferenciados de acordo com os graus de ensino.
Nós, nomeadamente em termos das direções dos agrupamentos, é muito importante, apesar de eu reconheço que eventualmente para alguns pais encarregados de educação e alunos cria algum constrangimento as aulas começarem uma semana mais tarde, mas para as escolas, e dado o volume de trabalho que existe no término do ano escolar que agora findou, nomeadamente os exames, a correção dos exames, toda a distribuição de serviço, uma sessão de reuniões já com vista à preparação deste ano, o facto de se atrasar uma semana o início das aulas foi benéfico na ótica de quem prepara, porque acabamos por ter mais uma semana para este tipo de tarefas e de reuniões, etc.
Seria um modelo eventualmente a adotar futuramente, ou não? Esta questão, dar mais tempo, digamos assim, para que fosse preparado.
Em termos gerais, o ano letivo decorre durante 33 semanas, e é um período relativamente suficiente para os professores lecionar os conteúdos das diferentes disciplinas. Estou-me a referir mais propriamente ao ensino regular, porque o ensino profissional e o agrupamento de escolas templários e as escolas sede, as escolas já acomodadas, têm uma grande preponderância também no ensino profissional. Aqui, o número de horas letivas obrigatórias por cada disciplina, essas são cumpridas mesmo ultrapassando o término do ano letivo em termos de aulas para as turmas do ensino regular. Portanto, os professores, nomeadamente que lecionam nestas áreas qualificantes, os cursos vocacionais, os cursos profissionais, eles acabam por, muitas vezes, prolongarem as aulas para conseguir cumprir, efetivamente, as horas que estão estipuladas na matriz curricular destes cursos.
E Celeste Sousa, diretora do agrupamento, numa entrevista à ERC sobre o arranque do ano letivo, expressava a sua confiança nos professores e funcionários num agrupamento que sublinha se preocupa com os alunos.
A escola é um espaço onde, de facto, as pessoas fazem a diferença e os professores fazem. Eu confio muito nos meus professores. Acho que eles arregaçam as mangas e tudo fazem para que os alunos tenham verdadeiramente sucesso. Penso que somos uma escola focada na aprendizagem e nos preocupamos muito que os nossos alunos aprendam a estudar, a trabalhar, a serem homens de futuro. E efetivamente conto com os pais também, com os funcionários, que são uma espécie de retaguarda, mas muito importante nos espaços, nos recreios, no apoio aos alunos, no refeitório, no bar, enfim, nesses espaços todos. E só, de facto, com o esforço conjunto de pais, escola com estas dimensões todas e dos alunos, porque o aluno tem que querer. O aluno tem que querer estudar, tem que querer aceitar desafios, tem que ser responsável, mas tem que querer. E nós temos que lhe incutir, ser persistentes e incutir-lhes essa vontade de querer trabalhar. Porque é nesse sentido que ele terá sucesso no futuro.
E a Presidente da Câmara de Tomar e o Vereador da Educação visitaram algumas das escolas onde estão a ser ou foram feitas intervenções para que os alunos comecem o novo ano com as melhores condições. No Jardim de Infância Raul Lopes foram aproveitados espaços do resto do chão para evitar que a maioria das crianças tivesse que frequentar salas nos pisos superiores, como acontecia até aqui. Já no âmbito dos protocolos, com as juntas de freguesia, visitou-se a EB1 de Santo António, onde está a ser feita uma intervenção que conta também com o apoio da Junta de Freguesia Urbana. Para intervir na zona das chaminés, de modo a evitar infiltrações, foi necessário recorrer ao apoio da autoescada dos bombeiros. No Centro Escolar de Valdones, por sua vez, está em curso a colocação de um novo piso numa das salas de aula, substituindo o anterior, que estava muito degradado. Em todos estes locais, os responsáveis camarários tiveram a oportunidade de verificar os exemplos do trabalho que têm sido feitos pelas comunidades escolares, bem como as dificuldades e problemas que permanecem, no sentido de dar uma resposta aos mais prementes. E Hugo Cristóvão, vereador com o Pelouro da Educação, na Câmara de Tomar, em entrevista exclusiva à ERTE, assegurou que o município, no que diz respeito ao início do ano letivo, tem quase tudo controlado para que este processo corra dentro da normalidade desejada, desde as condições dos diferentes edifícios escolares, passando pelos transportes e refeições. O eleito do Partido Socialista sublinhou que tem sido um último mês de grande azáfama, mas, no geral, exceção feita a questões relacionadas com o pessoal não docente, há condições para acreditar que o arranque do ano letivo 2015-2016 irá correr bem.
No fundo, o município tem a responsabilidade de tudo aquilo que é, no fundo, as questões logísticas, portanto, os edifícios, os transportes, as refeições, embora as refeições articulando com as associações de pais, o pessoal não docente, enfim, toda uma série de questões relacionadas e no fundo, acessórias e complementares à educação propriamente dito, e que realmente competem ao município e que estão, enfim, estes meses e particularmente este último mês, antes do arranque das aulas, é sempre um mês de grande azáfama aqui nos serviços de educação do município, e assim foi também este ano, mas está tudo, enfim, o mais possível, enfim, pronto, neste ano que também, aliás, é a primeira vez que tal acontece, enfim, não é por acaso, mas neste ano que também começa uma semana mais tarde, e no essencial as coisas estão preparadas. Temos uma questão ou outra ainda, digamos, a resolver e a preparar, essencialmente questões que têm a ver com o pessoal não docente. Tivemos, de facto, alguns imprevistos de última hora, temos algumas situações de, por exemplo, de alguns funcionários de baixa, e não estávamos a contar com isso, e portanto não é fácil por vezes conseguir solucionar essas faltas assim de repente, mas no essencial, portanto, transportes escolares, que obviamente é também uma questão complexa, quer o que tem a ver com os transportes públicos, portanto, os alunos que vêm a partir do quinto ano, portanto, segundo, terceiro ciclo e secundário, mas também os transportes que têm a ver com o primeiro ciclo e pré-escolar, portanto, um pouco por todo o concelho. Enfim, uma série de realmente de áreas onde as coisas estão no essencial, como já disse, e portanto, para além desta questão do pessoal não docente, onde há uma ou outra situação que estamos ainda a resolver, mas no essencial as questões estão preparadas.
Rádio Hertz, informação.
Um cidadão tomarense devidamente identificado enviou um reparo à redação da Hertz, onde alertou para as condições de insegurança que diz estarem bem patentes nas bermas da estrada que liga à rotunda do Majar dos Templários a Castelo de Bode. O munícipe refere que as referidas bermas estão de tal ordem que os automobilistas têm que se desviar para não riscarem as suas viaturas, alertando ainda para o perigo evidente quando acontece o cruzamento entre viaturas face à falta de espaço de circulação. O cidadão refere também que há sinais de trânsito dentro dos arbustos, assim como placas de identificação, sendo que os peões que ali circulam, refere, têm que se aventurar fora do passeio, ou seja, na zona dos automóveis. Já está disponível ao público o livro sobre o Parlamento Europeu. Neste sábado, registro para a apresentação desta publicação, da autoria de Ana Paula Ferreira, docente da Escola Jacome Raton. O lançamento, daquele que é um livro da Chiado Editora, decorreu no Complexo da Levada, em Tomar, e trata-se de um documento que relata a experiência de vida da autora na temática da Europa. Em declarações exclusivas à ERTS, Ana Paula Ferreira falou sobre a obra e o grande desconhecimento que ainda existe em relação ao processo europeu e às suas instituições.
As pessoas, para se conhecerem a história de vida, têm simultaneamente que ler a história da União Europeia e vice-versa. Eu acho que vai ser do agrado das pessoas, aqueles que o leram já gostaram muito, terão a oportunidade de ouvir alguns comentários da parte dos apresentadores e foi um prazer enorme que eu tive em escrevê-lo. Foram muitas noites, muitos fins de semana, portanto, não podemos fazer outras coisas, às vezes ficamos limitados em termos de tempo, mas o prazer foi enorme. Eu acho que valeu a pena. Agora, quando nós olhamos para o livro, encontramos o produto final, é missão cumprida, basicamente. Há um grande desconhecimento e, sobretudo, as pessoas às vezes não conhecem bem, mas falam sem conhecer bem. E isso às vezes é muito mau, porque acabam por dar uma má imagem da Europa e as coisas, pelo menos a minha visão, não é essa. Eu tenho a oportunidade de explicar algumas coisas no livro. Também nem sempre concordo com tudo, evidentemente, sou muito crítica. Refiro ali no livro muitas ações que eu frequento e que nem sempre sou politicamente correta também, porque eu sou uma pessoa frontal, digo aquilo que penso, uma pessoa livre, não estou amarrada a nenhum partido, apesar de me identificar com muitas situações da política, e hoje mesmo eu vou falar um pouco sobre o papel do cidadão, que não é menos importante do que aquele do político, não é? E as pessoas normalmente atiram culpas aos políticos, mas não olham para o seu papel enquanto cidadãos, que têm também um longo caminho a percorrer.
Os jovens estão também um pouco à parte do conhecimento da realidade europeia, condição a que não será alheia a dificuldade que há em publicar livros em Portugal, obstáculo que a autora também sentiu, mas que acabou por ultrapassar.
Interessar mais, interessam a alguns jovens, infelizmente é poucos, mas eu também não tenho muita oportunidade no meu dia-a-dia de falar destes assuntos, porque as disciplinas que eu dou nem sempre se propiciam para isso. É lógico que se eu desse economia, que até é uma disciplina do meu grupo, não é? Ou outras assim mais afins, mas portanto na distribuição de serviços eu tenho outras disciplinas onde isto não é tão contemplado, a não ser a área de integração onde isso é referido. Mas portanto, gostaria de ter uma intervenção maior, quer ao nível da escola, quer a outros níveis. Foi muito duro e deu-me algum desânimo, porque como está relacionado com o Parlamento Europeu, eu pensava que ia ter apoio institucional, mas bati algumas portas que não se abriram. E isso deixou-me um bocadinho até melindrada, mas foi preciso vencer essa fase, que não foi fácil, mas depois contactei algumas editoras, algumas diziam que era para 2016, na melhor das hipóteses, eu gosto tudo fresquinho, eu gosto, portanto, de acabar e vê-lo quanto antes, não é? Porque depois as coisas ficam ultrapassadas, deixam de ter a sua graça, e felizmente sugeriram-me a Chiado, porque até aposta em autores novos. Nós assumimos parte do risco também, o que é bom, assumindo o compromisso de que adquirimos um determinado número de livros, e portanto foi rápido a aceitação, até eu ter a capa. Lembra-se, na Feira do Livro eu já tinha a capa, isso tudo foi muito rápido. Depois a fase da edição em si, na gráfica, já se tornou mais complicada, não é?
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Muitos refugiados, provenientes de países mais pobres ou em conflito permanente, como a Líbia, a Síria e o Iraque, têm arriscado a sua vida para entrar clandestinamente na Europa através do Mediterrâneo. Recordo claramente como era o Muro de Berlim, visto do lado de lá. Alto, espesso, cortina de ferro que separava o leste do ocidente. Quem se atrevesse a saltar para a liberdade era impiedosamente alvejado. E sabemos que muitos foram os sacrificados que queriam apenas sair do seu próprio país. Nessa altura, Portugal, país a salto, vigiava também as suas fronteiras. A metralhadora. Passadores lusos, hispânicos e gauleses recolhiam dízimos chorudos de tostões hipotecados por milhares de portugueses que saltavam para a França. Noutro estilo e com outros riscos, Portugueses dos Açores e da Madeira escondiam o pudor da pobreza em porões de barcos capturados dos alemães na Segunda Guerra Mundial e rasgavam mares em direção ao Brasil, Venezuela, África do Sul, Canadá e Estados Unidos. Era o único protesto autorizado a esta luzia da cauda da Europa. Portugal ainda não é o país das maravilhas. Mantém ainda franjas inequívocas de terceiro mundo, mas recebe neste momento uma quantidade incontável de braços que pernoitam à porta das repartições a pedir autorização para viver e trabalhar. E assiste a este desconcertante fenómeno. O que antes era praticado pelos países totalitários, a proibição de sair, é hoje alimentado pelos países democráticos, a interdição de entrar. Esta ironia não pode subverter a lógica para, em tão pouco tempo, incharmos de arrogância perante as migalhas pedidas por quem precisa. Para além de uma legislação de imigração humanizada, precisamos todos de uma atitude de fraterno acolhimento para quem, por necessidade, tal como nós há pouco tempo, teve de abandonar a sua terra, separar-se da sua família e da sua história para construir um futuro melhor. É um direito universal. A lógica da mó de cima é para as pedras, não para as pessoas. A União Europeia, incluindo Portugal, e cada um de nós em particular, tem de responder à atual crise de refugiados que chegam à Europa todos os dias. É preciso que a sociedade civil e a Igreja saibam enfrentar este desafio com criatividade, a fim de acolhermos com solidariedade.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.